Acendeu mesmo?
Quem que é?
Lá? Pastor na Palmeia. Mas fica muito longe, fica muito longe.
Oi?
Lá, fica longe.
Não, tá aqui, ó. É a mesma coisa.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura em 3 de dezembro de 2018. Verificação do quórum, peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes. Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial. Em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário dispensa a leitura da 36ª reunião ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 29 de novembro de 2018. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 36ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 36ª reunião ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador Mário Donizete Menezes, ofício 2/2018, Moçambique, 3 de dezembro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal Moçambique MG. Assunto justificativo de ausência face. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1 e 142, parágrafo 1º B, Venho por meio deste justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 3 de dezembro de 2018, que se deu por motivo de viagem. Solicito, assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo estima e apreço. Mário Donizete Menezes, vereador. Não há requerimentos. Proposição de indicação número 178/2018. Apresentado pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a manutenção das portas e do telhado do terminal rodoviário municipal. Proposição de indicação número 179/2018, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a operação Tapa Buraco na entrada da cidade e no bairro Vila Socialista. Proposição de indicação número 180/2018, apresentada pelo vereador José Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de limpeza pública, para que passe a realizar a coleta de lixo em todo o município após as 18 horas. Proposição de indicação número 181/2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrecio Colus, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, para que crie a lei para a demarcação correta dos bairros do município. Com isso, o IBGE pode realizar o censo já dividido por bairros, pois com este censo segmentado, as ações no município poderiam ser melhor planejadas devido às informações sobre a densidade demográfica de cada bairro. Proposição de indicação número 182/2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrecio Colus, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, que contrate uma empresa para realizar a avaliação dos serviços insalubres realizados pelos funcionários da Prefeitura Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento número 183/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que faça vistoria no asfalto em frente à sapataria do Rivelino e em frente ao consultório do Dr. Paulo Alvarenga, na rua Capitão Eleodoro Mariano, pois os referidos locais, o asfalto recém-realizado já está soltando. E que realize também a continuação do asfaltamento do início da rua Capitão Eleodoro Mariano e o final dela. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 479/2018, em 3 de dezembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal Muzambinho MG. Referente à resposta, senhor presidente, reportando ao ofício 001/2018, o gabinete do vereador Reginaldo Azaldo Santos, informamos que o Departamento de Agricultura, juntamente com a EMATER, executa ordinariamente esse trabalho, não carecendo que seja realizado por parte do solicitante. O ofício é, em resposta ao ofício 443/2018, venho por meio deste informar que os peixes a serem soltos serão em sua totalidade de aproximadamente 500 tilápias, pesando um total de 200 kg a 250 kg, aproximadamente. Atenciosamente, Reginaldo Zaldo Santos, vereador. Reportando ao ofício 249/2018, informamos que a mesma será mantida, obedecendo aos critérios expostos na lei. Esse ofício foi encaminhado, foi proposto também pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, encaminhado ao senhor prefeito, solicitando a Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, aprovou em plenário por unanimidade requerimento apresentado pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos e vem pelo presente solicitar a Vossa Excelência, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que encaminha a esta Casa projeto de lei revogando a função gratificada constante no inciso 5º do artigo 20, que diz: nível hierárquico 5, função gratificada executada por servidor efetivo em nível de confiança com atribuições além daquelas previstas para o exercício de seu cargo, e artigo 25, que diz: a gestão na administração pública municipal também exercida por servidores efetivos em função gratificada, cuja forma de provimento e valor de retribuição pecuniária são disciplinados na Lei Complementar Parágrafo 1º. O servidor investe em função gratificada à FG e perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo acrescido de percentual da remuneração da função para a qual foi designado. Parágrafo 2º. A função gratificada à FG é a remuneração de função de confiança acessória ao vencimento do cargo efetivo criada para atender a encargo de direção, chefia ou assessoramento quando não justificar a criação de cargo em comissão, exercendo o servidor efetivo, nesses casos, atribuição além daquelas previstas para o exercício do cargo de que seja titular. Parágrafo 3º. É vedado conceder função gratificada a servidor para exercício de direção, chefia ou assessoramento quando esta atividade for inerente ao exercício do seu cargo, seja aos nomeados em cargo e comissão, seja aos agentes políticos não eleitos. Parágrafo 4º. A designação para exercer função gratificada não gera para o seu ocupante em nenhuma hipótese direito de permanência na FG, bem como de incorporação permanente ao vencimento ou remuneração de vantagens a ela vinculadas, e nem servirão de base de cálculo para fins de concessão de acréscimo ulteriores, sob qualquer título de fundamento da Lei Complementar nº 40/2017. A solicitação para a revogação desse artigo é para que o município possa diminuir o valor de sua folha de pagamento em 30% dos vencimentos de cada beneficiado com referida gratificação, dada a crise que se encontra a União, os Estados e os Municípios. Atenciosamente, Zé Maria Dias, presidente. Ofícios 472/2018 e 21/11/2018. Excelentíssimo senhor Zé Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Moçambique, referente a reencaminhamento de projeto de lei, faz, senhor presidente. Reencaminhamos a Vossa Excelência anexo para apreciação e possível aprovação, com algumas alterações, o seguinte projeto de lei que dispõe sobre a poluição sonora e o sossego urbano no âmbito do município de Moçambique e das outras providências. Requer outrossim a manutenção do protocolo de entrada formalizado em 3/4/2018. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Moçambique. Convite PROERD. A direção da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e o policial militar Cabo André Luiz Sandi, instrutor do PROERD, tem a honra de convidar você e sua família para a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas, 5º ano. Data, 4 de dezembro de 2018, terça-feira, às 19 horas, na Avenida Doutor Américo Luz, número 9, no Salão Nobre da Escola Professor Salatiel de Almeida, bairro Centro, Moçambique, MG. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre.
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damásio, que conforme artigo 51, inciso 2, do regimento interno, passe o livro colhendo a assinatura dos vereadores que quiserem se pronunciar. Eu vou.
Thank you.
Coloco os pronunciamentos dos vereadores que fizeram as inscrições: Fernando Lucrécio Colucci, José J. Maria, João Batista Vasconcelos, Daniel Eduardo Ferraz e Reginaldo Zago dos Santos. O primeiro, Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Dessa casa, boa noite. Imprensa escrita, né? Wagner Alves presente, amigo aqui presente, né? Que está aí direto, né? Isso aí. Queria eu usar essa tribuna hoje somente para elogiar, né? Mas infelizmente, na atual circunstância do país, né, na atual conjuntura que se encontra o país, com essas crises, né, que se alastram aí pelos estados e municípios, nós tivemos aqui um má exemplo, né, infelizmente, da nossa administração com relação aqui ao show que houve na Avenida Doutor Américo Luz, né? Isso é o seguinte, tá certo, eu acho que eventos é necessário, eu gosto também, aprecio, porém, num momento mais estável, né, onde se possa compartilhar, todos possam compartilhar num momento estável, né. A gente vem aí numa dificuldade muito grande, né, com relação a dinheiro, a repasses, e isso me traz aí, né, a prefeitura, não é? A gente não sei o que eu posso dizer, mas eu digo que é lamentável, né? Eu acho que está faltando aí combustíveis, né, para manutenção de estradas,
medicamentos,
né, exames que estão se montuando, né, na Secretaria de Saúde, nossa, né, principalmente os exames de alta complexidade ou então de maior necessidade, né, que são ressonâncias aí, tomografias e tal. E nós tivemos aí esse show, né, que estava pago, porém, há um gasto em cima disso, né? Foram alugados palcos, contratação de segurança, bombeiros e tal. E isso é lamentável, né? Hoje eu vi nas redes sociais aí, no Facebook do nosso presidente, né, que uma mãe desesperada procurou aí o nosso presidente com relação à cirurgia de adenoide do seu filho, né, que não dorme direito, com muita falta de ar. E essa fila a gente sabe que está grande na secretaria. Talvez esse dinheiro que foi gasto aqui poderia ter sido usado nessas cirurgias, né? Poderia ter sido destinado para lá. Então, diante disso, eu só tenho a lamentar, né? Bom, outro assunto que eu queria dizer, certo? É com relação a algumas indicações que eu fiz aqui. Com a lei de demarcação de bairros, né, nós não temos isso aí no censo, e não consta como bairros, né, na nossa cidade. Eu acho que isso será de grande valia, essa demarcação dos nossos bairros aqui, porque pode facilitar trabalhos aí do censo e dos correios, né, para a nossa cidade. Isso estranho, né? Porque nós temos aí 138 anos E não existe bairros na nossa cidade, não existe demarcações de bairros. Muito estranho isso, né? Então fiz essa indicação, tomara aí que o executivo escute e faça esse serviço, né? Outra coisa que eu queria dizer com relação a essas funções gratificadas, né? Essas funções gratificadas que nós votamos aqui na RA, na reestruturação administrativa, dizia respeito para funcionários que prestam aí serviços de chefia, né? Certo? Porém, eu tenho conhecimento que tem lá pessoas como motoristas, né, recebendo a FG, né? Agora, tem exemplo lá no almoxarifado, por exemplo, funcionário Alex, que faz um serviço excelente, né, tem essa FG, faz jus à função gratificada, certo? Agora, não sei por que um motorista deve ganhar essa FG, né? Isso também tem que ser revisto, porque funcionários aí que prestam serviço de função gratificada tem que ter alguma responsabilidade a mais, né? Não estou dizendo que o motorista não tenha responsabilidade, tudo bem, tem, mas ele não exerce uma função lá de chefia, né? De diretoria, alguma coisa assim, né? Que possa ajudar ao secretário, né? Isso tem que ser revisto. Espero eu que o executivo aí veja essa possibilidade aí, rever, né, essas funções gratificadas aí, porque tem funções aí que não está certo, não. São funcionários efetivos, mas não fazem a função de chefia, né? É só isso, senhor presidente. Eu acho que mais nada a declarar. Hoje o tempo está sobrando aí, né? Muito obrigado, viu, pela atenção.
Eu já? J. Maria, faz a cadeira presidencial. Meu amigo Daniel. Daniel, vê se acha aqui para mim. Deu tempo. Vamos ver se você tomba lá. Uhum. Também vou ser breve hoje. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Deixa eu tentar me localizar aqui. Fazer uso agora desse espaço e dizer o seguinte, que da situação que estão vivendo nossos professores em Muzambinho. O professor não recebe do Estado, o professor não está recebendo do município, o professor está vivendo o quê? Que situação que está aos nossos professores? Que calamidade! Leva tempo para se formar, forma para o professor, não é fácil você encarar uma sala de aula, não é fácil você deixar seus afazeres, a família, o marido, os filhos, pegar a Kombi, ir trabalhar, ir para a zona rural, dar aula na cidade, enfrentar aí os alunos, aqueles que têm problemas social, né? Passar aquela educação, passar o aprendizado, se preparar aí em casa para dar aula no outro dia, fazer as reuniões. Porque tem um dia da semana que eles fazem as reuniões, chama módulo, né? Para se inteirar da matéria para depois passar na sala de aula, não tem tempo nenhum. A vida do professor é realmente uma vida, eu diria para você, numa correria sem tamanho, e que tem uma vocação divina, que é poder ensinar, passar para o aluno aquilo que ele, né, sabe, e passar com maestria. Agora, tudo isso para não receber e não ter uma informação precisa, o que está acontecendo. Fizeram uma manifestação aí as prefeituras, através daquela associação de prefeitos, eu não me recordo mais, isso, AMM, Associação dos Municípios Mineiros. Mas nós queremos saber o que que deu essa reunião, o que que foi feito, a prefeitura de Muzambinho entrou junto também nessa reunião, houve uma ação, ganharam essa ação, o que que está acontecendo, o governo de Minas está repassando o Fundeb. Pelo que eu tenho visto aqui, foi passado em outubro, novembro, 200... foi repassado em outubro e novembro, 214, depois 220. Mas aí os professores não estão recebendo e não receberam um terço de férias, que foi em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora em janeiro vai ter outro terço de férias. Eu gostaria de entender se o prefeito procurou esses professores, né, para ter aí uma informação, qual o caminho a traçar. O que se pode esperar? Qual é aquela luz no fundo do túnel? Porque não aguenta mais a situação que estão vivendo nossos professores. O Estado não paga, o município também não paga. Existem outras cidades, e eu não sei se está pagando, a informação que tem é que sentou-se junto com esses professores, sentaram-se, né, na mesa, houve aí uma metodologia, um método para seguir, o que que tinha que ser feito, o que que não pode ser feito, o que que poderia fazer para pagar esses professores. Me parece que tem uma cidade que parcelou 3 vezes e de repente chegou uma verba, não sei de onde, e já sanou essas parcelas. Os professores de Muzambinho têm uma resposta. Agora, informação, e a gente viu a notícia, de que o prefeito falou que não vai pagar a dívida que não é dele. Ora as bolas. Os professores da rede municipal é de responsabilidade do município de Muzambinho. Ele que tem que assumir, chamar a responsabilidade para si e procurar uma alternativa para ver o que está acontecendo, para mostrar para os professores que está sendo feito alguma coisa. Agora não pode, por exemplo, não recebe do Estado, não recebe do município, e vão viver do quê? De ar? Não é? Então nós queremos uma resposta para os professores. E saber o que realmente está acontecendo. Se vai pagar, se não vai pagar, se vai parcelar. Esses pagamentos aí do Fundeb, para onde está indo? Se não pagou os professores, não pode pagar aonde você retirou daquela pasta, que a prefeitura às vezes fez esse tipo de remanejar. Tem que ser do Fundeb. Mas esses 214, 220 vieram. Quer dizer, os professores querem saber, e nós também. E, se possível, sentar e dialogar com esses profissionais. Também, senhoras e senhores, só para ilustrar aqui, no dia 7 de abril de 2017, eu usei essa tribuna e falei o seguinte, e está na Folha Regional, 7 de abril do ano 2017. Jornal Folha Regional acompanhou essa reunião, como faz todas as segundas-feiras, e está aqui. Eu fui buscar no artigo que tem aqui a Câmara, porque eu tinha certeza que foi falado a respeito da reforma administrativa. Aqui fala o seguinte: em seguida lembrou o presidente a aprovação do projeto de reforma administrativa e na ocasião dizia que a economia seria superior a 1 milhão durante os 4 anos, mas mediante análise constatou que a economia seria em torno de 500 mil nos 4 anos. Isso, palavras do presidente. Neste momento, fazendo um paralelo, revelou o presidente que a folha de pagamento em novembro de 2016 foi R$1.231.997. E agora, fevereiro de 2017, o valor foi de R$1.367.826. Assim, alertou, isso em abril, ó, assim, alertou o sinal amarelo, acreditando na experiência do prefeito de 3 mandatos para que a situação seja controlada. Isso está aqui, Folha Regional, 7 de abril do ano 2017. Sinal amarelo. Então, essa casa está acompanhando o município, essa casa está acompanhando a crise, essa casa está atento, e o meio de comunicação, a Folha Regional, que faz a cobertura, relatou o fato aqui nas suas páginas. Quero destacar também que hoje foi o último dia da apresentação dos vereadores mirins, projeto que foi aprovado nessa casa. Eles vieram todas as segundas, primeira e segunda-feira do mês. Quero agradecer ao Marquinho, ao Léo, que ficaram sempre com eles aqui, as escolas que participaram desse projeto, os pais, as crianças, e que o ano que vem a outra mesa e o outro presidente, eu não sei, né, se vai dar continuidade, mas espero que sim, porque é de extrema importância. Vou só relatar aqui, rapidão, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas eu vou buscar a fonte, de que o hospital de Muzambim não tem anti-inflamatório necessário para picadas de insetos venenosos. Parece que uma senhora foi picada por uma cobra e não tinha um soro para combater. Esperou algumas horas, depois foi para Alfenas. É um alerta, porque aqui em Muzambim, próximo ali à antiga escola Sagrado Coração de Jesus, ali na antiga Comã, região ali, tem muito escorpião. Se de repente o escorpião despica uma criança, e aí? Vai aguentar essa dor até quando? Só isso, por exemplo. Posso fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, a quem eu cumprimento aqui especialmente, a revelação da política muzambiense, o jovem Afrânio, né? Afrânio Verdureiro.
Muito obrigado.
O Wagner Alves, cruzeirense, o Fernando Cláudio, parabéns ao Fernando Cláudio aí pelo Palmeiras, né? Campeão brasileiro, o Rodrigo, Paulinho e o Marquinhos, hein? Gostaria primeiramente de começar meu pronunciamento parabenizando aqui o jovem da Barra Funda aí, o jovem Marcos Adriano Pereira aí, com bastante dificuldade, mas uma vontade muito grande aí, que está se formando aí na Unifeg de Guaxupé, filho do competente Marcos Everaldo Pereira, que merecia nada mais nada menos que um cargo de diretor de obras da Prefeitura de Muzambinho, a meu ver, muito competente aí. Parabéns ao Marquinhos, à Nice, estão todos felizes lá com a cerimônia realizada agora em dezembro e janeiro. Esse merece os parabéns pela força de vontade, por tudo aquilo que ele correu atrás. Parabéns ao Marquinhos. A respeito de gastos públicos, vem aqui, senhor presidente, que é de tua autoria, o senhor tem todo o conhecimento. Eu acho que até é muito justo as comparações feitas em outubro de 2016 e outubro de 2018, a quem eu fiscalizava de cor e certeado, que tem todas as contas aqui, que naquela época, lá, naquele 2016, o prefeito da atualidade pagava em torno de 1 milhão e 270, 1 milhão e 300, por aí afora. Aí. E hoje o prefeito atual, segundo o próprio eles, fizeram um levantamento, 1 milhão e 650 em média, e não tem número exato. Houve aí uma... Eu fiscalizei, gosto muito da verdade, senhor Francisco Márcio, novo vereador. Houve a contratação de 111 funcionários, aí é lógico que houve um aumento de PSFs, alguma especialidade, principalmente na área de saúde, alguns médicos não tinham. Eu acho que houve aí um inchaço aí na Câmara, do meu modo de pensar, aí nada mais de uns 40, 50 pessoas, que poderia, não havia tanta necessidade, mas isso daí é o prefeito que manda. E quando eu e o Canarinha entramos aí no mandato passado, senhor presidente, tinha contratação aí de 350 funcionários e um concurso parado, que foi a salvação da cidade de Muzambinho naquela oportunidade, que corremos atrás, queira acreditar ou não, eu acho que foi esforço nosso aí que veio a validar o concurso. E o prefeito teve aí uma justificativa aí para mandar muita gente embora. Aquilo sim era inchaço, viu, vereador Chiquinho? Aquilo era inchaço. Eu acho que o prefeito atual foi muito infeliz aí, que tem vários eleitores aqui do Fernando Pimentel. Um homem só, uma pessoa só, prejudicar 853 municípios, é lamentável, né? Não tem como justificar, eu acho que foi o pior prefeito da história. E fazendo uma comparação do salário da Câmara, os senhores que são vereadores aí, a Câmara tinha um custo em 2016, está lá em outubro de 2016, de R$ 19.500. E hoje, senhor presidente, o senhor gasta R$ 31.500 aproximadamente, que equivale a um aumento de 60%, que enquanto a prefeitura aumentou 30%. Eu acho que o senhor deve uma explicação para a população. Eu acho que o percentual é muito maior, não tem nem sequer comparação. O senhor sempre justifica que não houve aumento de cargo, houve aumento de cargo e outros demais benefícios. Estou à inteira disposição, não são números exatos aí, são bem próximos, não quero aqui ser leviano, mas a diferença é enorme da sua administração para a atual administração do prefeito. Sou completamente desfavorável à contratação de pessoas que não têm necessidade. Isso sim é desperdício de dinheiro público. Eu acho que são dinheiros que vão, simplesmente, e vai acontecer. Sempre eu contestei que o dinheiro público, muitas vezes, ele paga a campanha passada, promessas de campanha, e investe na campanha futura. Eu sou contrário a esse tipo de política que acontece no Brasil inteiro, infelizmente. Então, senhor presidente, o senhor também fez aqui. E o modo de pensar, cada um tem um ponto de vista. Eu acho que o senhor investiu aí em funcionários, tentando lá na frente aí ser beneficiado com eleição. Caso contrário, me perdoe, se o senhor não for candidato, me desculpe. Gostaria aqui também aqui de agradecer aqui pessoas importantes que foram homenageadas nessa casa, o nobre vereador Carlos Herbert Salomão, é o senhor, o doutor da comarca de Muzambinho, Flávio, doutor Flávio, né? Que todas as vezes que a gente procurou ele, ele atendeu no intuito, no objetivo de ajudar, de favorecer. Procurei ele, juntamente com o vereador Canarinho, aí, a respeito do matador, o que ele pôde fazer para a cidade de Muzambinho, o que ele pôde arranjar, instruir e beneficiar, e ele ajudou no matador. As máquinas de limpar café, temos aqui que reconhecer também a ajuda do promotor Dr. Cláudio, que foi embora, que faz muita falta no Muzambinho. E o Dr. Flávio não mediu, nem pensou, ele é uma pessoa rápida, instantânea, não fica segurando a gente lá, e num instante ele resolve a situação. E hoje tem um terreno da Vila Socialista, para uma associação lá, dá prazer da gente aí, gostaria que todos aí também procurassem aí, de ser procurar o Dr. Flávio lá no Foz do Muzambinho. Uma pessoa agradável, o Muzambinho se deve muito a uma pessoa do nível, da competência, do entrosamento com a população de Muzambinho, que é o Dr. Flávio. Tenho certeza absoluta que é muito agradável aqui. Gostaria de agradecer também aqui o Dr. Adnan também, que é uma pessoa do nosso convívio e que entende a população de Muzambinho, que conhece a realidade de Muzambinho. Eu acho, viu, Ayana, tenho certeza absoluta, vereador, que tem alguém ouvindo meu pronunciamento. É um setor de segurança que talvez esperasse que eu viesse aqui atacar, ofender ou até mesmo denegrir esse setor. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, aquelas pessoas que realmente não têm capacidade de pensar, de raciocinar, só merece da gente desprezo, descaso e deixa para lá, né? Eu acho que a pessoa que faz o bem recebe o bem. Esse setor eu nunca precisei e só fui prejudicado até hoje na minha vida. E a população de Muzambinho pouco benefício tem desse setor. Eu acho que as pessoas, tem gente ouvindo, que essas pessoas aí que estão ouvindo, que de mim só merece desprezo, descaso, e que tenho certeza absoluta, prefiro ter as consequências de procurar esse setor da segurança de Muzambinho aí, que só tem a intenção de prejudicar o cidadão. Não vejo mérito nenhum nesse setor aqui da cidade de Muzambinho. Pessoal, senhor presidente, meu muito obrigado.
Daniel Eduardo Ferraz, próximo vereador.
Senhor presidente, demais colegas,
boa noite.
Boa noite, Fernando Claudio, palmeirense, campeão aí, Vaguinho, cruzeirense, Tino, cruzeirense também, o Rodrigo, assessor do Roberto, Rodrigo é São Paulino, Rodrigo, o Eto, cruzeirense, Marquinhos, corintiano, o Tony, futuro vereador dessa casa, o Ronaldo Caial, futuro vereador também, já convidei ele, né, Ronaldo? Ronaldo já topou a parada. O Tony também. Quero falar aqui sobre a continuação da rua Alberto Anders, ali no bairro Jardim Otamira, que esse final de semana foi um transtorno danado lá. Ligaram para mim à noite, já no sábado, que tinha caminhão, vans encravado lá, tinha caminhonete encravado e virou uma bagunça danada, simplesmente porque a administração, eu não falo que foi de má fé, porque estava uma buraqueira danada lá mesmo. Passaram a patrol lá e não deu tempo de cascalhar. E choveu. E ali é a válvula de escape de caminhão pesado, carro, todo mundo corta por baixo ali. E eu fui para lá, liguei pro Michelzinho, ele disse que não poderia resolver o problema, não tinha máquina para desencravar o caminhão carregado. Liguei pro Gustavo, o Gustavo passou alguns contatos de máquina particular, porque não tinha condições. Liguei pro prefeito, que estava fora de área, acho que o celular estava desligado. E fiquei lá até uma e pouco da manhã ajudando lá, fiquei puro barro lá, mas eu não desisti até o final, fui até o final. E acabou que a gente, no MUC, tiramos vários carros de lá e ficou só o caminhão para o outro dia. Aí eu quero fazer até um ofício aqui, parabenizando o Marquinhos Almeida, que já não é a primeira vez que o pessoal liga para ele, ele vai atender e resolve. E ele que acabou refazendo aquela bagunça, rapando e tirando o barro tudo. Ficou no jeito só de jogar o cascalho hoje. Aí o Gustavo disse que ia resolver isso cedo. Na hora do almoço eu passei e ainda não tinha jogado não, a não ser que jogou à tarde. Amanhã eu vou passar lá de novo. É uma rua que já teve até abastecinada, a população estava até lá no local na hora. Ela não pode ser fechada. Não tem jeito mais de ser fechada, que ela é ali no VaptVupt, se for subir caminhão carregado ali, não sobe para sair esse lado de lá, de cada Socialista, Novo Horizonte. Então ela tem que manter ela bem cascalhada para enquanto não se resolve. Ela não tem nem na... Dizem que não tem nem no mapa. Diz que é uma rua fantasma, igual era lá do Parque Municipal, lá a rua Carlos Guidos, eles falavam que era fantasma, mas a administração passada conseguiu asfaltar lá e resolver o problema deles. Então, a gente vê aí, quando a gente sai para uma eleição, prefeito, vereador não é a área do vereador. O doutor Vicente está até certo aí quando fala que não tem que pagar conta de luz, não tem que pagar conta de água. Eu não pago, porque eu acho que não é a área do vereador. Mas quando um prefeito chega para pedir votos nos bairros, aonde tem rua de terra, para ganhar os votos ali, ele faz tudo quanto é promessa ali, porque ninguém gravou o vídeo dele falando lá, então ele fala, não, pode contar comigo que eu vou dar um jeito. Tem várias ruas no município, eu sou contra a estrada de terra dentro da cidade. Eu falava pro Ivan de Freitas na época, ele asfaltou lá do lado da casa do Leonardo, do lado da fábrica de placa lá. De tanto eu falar, professor, aquilo ali a gente não tem que fazer, ver visão de voto, ele até entendeu. É que é uma estrada de terra que tem há mais de 100 anos dentro da cidade. Tem que resolver o problema lá. Que lá não é por voto que tem que resolver o problema. É que não tem que existir estrada de terra dentro da cidade mais. O Regis Policarpo até questiona sobre os calçamentos da Américo Luz, na Tiradentes, que tem que tirar e asfaltar. Mas eu acho que enquanto não resolver o problema das estradas, pequenas estradas de terra dentro da cidade, não tem que mexer em calçamento e nada, senão a população vai ficar muito revoltada. Ainda mais ali na saída do patronato ali, o Vitinho ali, o pessoal que trabalha ali no Posidônio, o Canarim sabe o nome ali, da Dalva ali, o Luizinho, é um transtorno danado. Ali na Estância Marinho Inês tem um, para lá do Marinho tem um loteamentozinho lá, o pessoal nem luz lá não tem, na estrada. É um sofrimento danado. Então, acho que o próximo prefeito aí que sair pedindo voto aí, pensa bem para prometer, fala que, se falar que vai fazer, que venha, que faça mesmo, porque tem muita economia que dá para fazer no dinheiro público aí, que dá para fazer várias ruas. Por exemplo, aqui, o ano passado devolvemos 150 mil do Legislativo, esse ano mais 300 mil, e para o ano que vem tem mais 200. Então, eu acho que isso aí dá, tem várias ruas ali que a gente vê que ficou em 80 mil, que ficou em 86 mil, fez a Rua Rosário. lá no Jardim Altamira, e um pedaço da, no Aldo Anjo, ali debaixo do velório, ficou em 86, senhor presidente, esses três pedaços. Então, essa devolução nossa aqui, olha o tanto de coisa que dá para fazer, resolver o problema do município e não ficar sofrendo, aquela população sofrendo, sempre cobrando e cobrando o vereador não tem muito o que fazer, consegue dinheiro para o deputado, consegui 250 mil com o deputado Renato Andrade, para a escadaria da Barra Funda, e resolver o problema dos moradores lá. Infelizmente, tiraram esse dinheiro, foi lá para a entrada da cidade, e agora estão agradecendo outros vereadores no jornal aí. O prefeito fala que foi outros, então eu quero agradecer os outros, não sei o que tem. E os 250 mil, que era para o bairro, que a gente conseguiu, foi feito politicagem aí, porque a conquista, eu estava à frente do negócio, então eles não querem que realize nada que eu conquistei lá e quer tirar o mérito. Eles ficam fazendo politicagem ali, prejudicando o bairro, e fala que eles falam que é a favor do bairro, na hora de pedir voto vai lá, tem a maioria dos votos lá. Eu não sei como que o bairro ainda vota para prefeito lá, com a maioria, porque acho que na próxima eleição, com essa sacanagem que fez agora, eu acho que vai cair muito. Talvez não tenha nem voto lá, se Deus quiser. E então, não é só essa rua, na Barra Funda, que eu estou cobrando também. Tem a Benjamin Rondinelli ali, que já foi todo vereador lá, que o povo reclamou. Tem a saída do patronato, tem a estância lá perto do Marinho Mineiro, Breja Alegre, ao lado da igreja ali. Continuação do Alberto Anderson lá embaixo, que deu problema esse final de semana. Vila Bueno, lá do lado da igreja, na pracinha lá. Saída do Zé Prado ali, o Córrego dos Leitos. Coitado do seu Célio, a Rose, o pessoal que mora ali no Córrego dos Leitos. Eles estão decepcionado, todo prefeito que passa lá candidato lá, que diz que vai fazer, vai resolver, nunca resolve. Tem o bairro Patrimônio, que a vida inteira o pessoal ganhou voto lá falando em calçamento, falando em rede de esgoto lá, no bairro Patrimônio. Ali do São Lucas, fizeram o São Lucas esse ano que passou. Graças a Deus fez a maior parte, mas ficou um pedaço ali perto da casa da Josi, minha prima Josi ali, ficou perto da casa da filha do João Pezão aqui, ficou um pedaço lá, sem fazer. Eu acho que tinha que ter aproveitado e feito. Tem aqui agora, eu recebi várias ligações, final de semana, da Capitão Leodoro, daquele pedaço que está intransitável ali, que falta ali. Já está pago aquilo ali através do Ministério da Cidade. Moradores ligaram para mim reclamando que não tem mais condições, jogar cascalho lá. O cascalho era.
Esgotou, vereador.
O cascalho era para jogar. Só um minuto, eu nunca extrapolo o tempo. O cascalho era para ser jogado lá na Alberto antes, na saída lá, jogaram ali na Capitão. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Não, você gastou um segundo.
Não. Reginaldo Isaú dos Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores.
Boa noite.
Ao público presente, Dr. Fernando Claudio, assessor jurídico dessa casa, Wagner Alves, Orielto da Paixão, presidente do partido que vai ser nosso futuro prefeito em 2020, Marquinhos Mecânico. Oi, PR, futuro prefeito 2020. O Marquinhos Mecânico, futuro vereador dessa casa. Daniel Ferraz aqui, que de umas duas reuniões pra cá tá. Tá bom, hein, Daniel? O que tá acontecendo com você? Você tá falando bem, hein? Quero usar aqui de uma fala do vereador, do presidente dessa casa, Jota Maria. Eu fui cobrado por várias professoras que que o salário não saiu. Então, é lamentável, o presidente, a gente, os vereadores, ser cobrado, as professoras ligando e perguntando se vai sair o salário. É lamentável o que está acontecendo aqui na cidade de Muzambim. Hoje eu pedi para o assessor dessa casa aqui, o Marco Cesarino Ribeiro, ele ligou para o Ismael falou que não tem data para pagar os professores. É triste o que está acontecendo na nossa cidade. E conversando com uma dessas pessoas, uma professora que ligou para mim, falou que em Cabo Verde já foi pago, Juruáia já foi pago, Guaxupé já foi pago, Monte Belo, Alfenas e Nova Resende. Então aí demonstra que a administração não está indo tão bem. E nós, vereadores, somos representantes aqui do povo e a gente tem que cobrar. Isso aí não adianta. A gente é cobrado e a gente tem que cobrar aqui. E uma coisa que é lamentável, primeiramente eu quero aqui falar que foi um sucesso a pescaria no Parque Municipal, onde quem entrou mais de 100 pessoas no Parque Municipal. Mas o que é triste, que eu queria comprar os peixes para soltar mais peixes no Parque Municipal. E eu recebi uma resposta aqui do Executivo, que a Emater, a Secretaria de Agricultura, já vem fazendo esse tipo de serviço, soltura de peixe lá no Parque Municipal. Eu quero dizer que eu acho que essas pessoas, não, eu acho que não foi eles que escreveram isso, que mandou esse ofício aqui. Ou eles não sabem onde fica o Parque Municipal, essas pessoas da Emater e da Secretaria de Agricultura. É lamentável receber um ofício desse nessa casa, porque não foi solto nenhum peixe naquele açude. E por incrível que pareça, o pessoal que foi lá pescar ficou muito satisfeito, foi ficar feliz. Isso aí que é gratificante, nós ser vereador e fazer um projeto e eles ter que cumprir, mesmo não querendo. Então, isso aí, eu quero aqui, fiquei muito feliz. Eu fui duas vezes lá no Parque Municipal e as duas vezes estava lotado o Parque Municipal. Outra coisa, outro assunto aqui, o senhor presidente. Nós estamos cobrando aí aqueles dois espaços da rua Capitão Leodoro que está sem o asfalto. Tanto faz ali próximo à Mata de Arroz, como no final da rua Capitão Leodoro. Tá horroroso. Mas só que nós, vereadores, nós temos que ver que onde foi feito o asfalto, já está desmanchando. É uma coisa incrível. O asfalto lá, acho que não tem um centímetro de espessura. Eu tirei as fotos lá, mandei para alguns vereadores aí. O asfalto da rua Capitão Leodoro está dissolvendo. É uma coisa assim que... E eu acho que a empresa que fez aquilo ali, acho que é a Pave 10. Mas isso aí tá, aqui vai ter que fazer de novo o serviço que foi feito. Vocês podem ter certeza que o asfalto que foi feito na Capitão Leodoro Mariano é uma casca de Kinder Ovo. Vocês podem ver, ô Baiano, próximo ao Dr. Paulo, você passa lá e dá uma olhada, ali perto da sapataria do Revelino, dá uma olhada para você ver em frente à lupinha ali da autoescola. Tá dissolvendo o asfalto. Aqui vai ter que fazer todo de novo. Isso aí. E não sei se a prefeitura já pagou, se não pagou, mas se não pagou, segurar, porque se fizer uma análise nessa rua Capitão Leodoro Mariano, vai ter que fazer todo de novo. Tá horroroso. E também aqui eu não posso deixar de parabenizar o campeonato de salão que aconteceu aqui na quadra, aqui no Salatiel de Almeida, foi um sucesso. O João Pezão, eu que gostamos de esporte, vocês também, as crianças que participaram lá, eu emprestei jogos de camisa para uns times aí, foi maravilhoso. Parabenizar aqui o Luquinha, o Emerson, o Renato, por realizar esse campeonato aí de futebol salão. O Eto, que foi lá ajudar a apitar a final, foi um sucesso esse campeonato de salão que houve aqui na avenida. E acho também que o próximo campeonato de salão municipal de férias deveria ser aqui na quadra do colégio. E também eu tenho que cobrar aqui, as pessoas cobram, o vereador tem que chegar aqui e cobrar dos órgãos competentes. As estradas de Muzambinho e Caconde aqui da delegacia, e também essa do Aldo Anjo, que vai e passa pelo Campestre, não está tendo condições. Eu acho que a administração tem que fazer um acordo aí com o pessoal, com os fazendeiros, eles dão óleo e a prefeitura entrar com o maquinário, sei lá. Alguma coisa tem que ser feita. Se a prefeitura não tem dinheiro, ter a humildade de chegar nos produtores. Eu já conversei com vários fazendeiros, vários sitiantes aí, que eles patrocinam a prefeitura. Se a prefeitura quiser que faça esse serviço aí, eles dão óleo para passar a máquina e jogar o cascalho. Também aqui quero parabenizar as equipes do campeonato municipal. União Bandeirante chegou à semifinal aí com o seu segundinho, vai disputar aí no domingo. O Veracruz chegou com o primeiro e o segundo, vai jogar sábado e domingo. Rafa Kerr vai jogar no domingo e o Fico vai jogar no domingo. Parabenizar. E o Bom Retiro. O Bom Retiro chegou com as duas equipes. Agora sobre orçamento. Orçamento da Câmara e o orçamento do Executivo. O orçamento da Câmara, aqui nós sabemos que é suficiente, autossuficiente, para pagar os funcionários, os vereadores e as despesas internas. Não é o que está acontecendo com o Executivo. O Executivo está deixando de pagar a sua obrigação. Eu acho que nós, vereadores aqui, né, não temos que ficar criticando a Câmara de Vereador. O porquê, talvez, subiu esse orçamento da Câmara? Porque tem aquele índice, que é em janeiro, que subiu dos funcionários, que não subiu. Não. Ué, a Câmara está legal, o que está em débito com a população não somos nós, não, João. Agora, o índice o índice que subiu para os funcionários o ano passado, que subiu esse ano, talvez seja o motivo de ter subido esse orçamento. Esse ano também teve o índice dos vereadores também subiu esse ano. Subiu, deve ter subido uns R$300. Aí você soma aqui 11 vereadores, deve dar uns 3 mil e pouco. Você soma o índice dos dois anos dos funcionários, deve ter dado mais uns 6 mil. Agora, vereador ficar criticando a Câmara, escondendo a administração, isso é errado. Isso é errado. Eu acho que vereador tem que chegar aqui, nós vereadores, nós temos que fiscalizar o prefeito, porque aqui na Câmara não tem nada errado. E outra coisa, foi mandado aqui para a Câmara, eu fiz um pedido sobre aquele funcionário que recebe gratificação, e falou que nós vereadores votamos favorável. Uai. Certo, nós não votamos para dar o abono para os funcionários. Você votou contra? Vamos procurar lá na de 2016 se você votou contra. Agora, nós não podemos ficar aqui, vereadores, cobrando do Poder Legislativo e deixando o Executivo ir nadar de braçada, né? Só isso, presidente.
Muito bem. Mais alguém, não, né? Não. Vamos prosseguindo. Oi. Hã? Não, mas... Eu vou fazer. Tá. É só usar a palavra aqui na ordem da presidência. Eu vou trazer os dados para todos os vereadores. O que foi gasto, o que não foi gasto na Câmara, tudo o que foi feito, o que não foi feito, para vocês analisarem. talvez seja na última reunião, vamos trazer para vocês então ver o que foi feito aqui na casa. Eu só gostaria antes de colocar aqui, fazer três requerimentos de pesar, que é o falecimento do Kenderson. O Kenderson, a Marília e a dona Cleusa Machado hoje, né? Em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores. A dona Cleusa.
Tem uma moça também, a filha do Chicão lá da Socialista. É a Marília, né?
É a Marília, não sei o sobrenome dela. Senhores vereadores, eu convido a todos para participar da audiência pública que será realizada nessa casa, referente à LOA 2019, Lei Orçamentária Anual e Distribuições Correntes para Entidades para o ano 2019, nos dias 4, amanhã, e dia 5, às 9 horas e 30 minutos, no plenário vereador Messias Gomes de Melo, Câmara Municipal.
Senhor Presidente, tem jeito de fazer mais um requerimento?
Pode.
Parabenizando o Marquinho, filho do Marcos Everaldo Pereira, por ter formado em publicidade. Eu estou com convite lá em casa para janeiro, vou participar lá. O Marquinho é um menino, todo mundo sabe a história dele, um exemplo de menino. Ele tinha até uma aposentadoria e largou a aposentadoria para trabalhar na Coxupé e para estudar em Guaxupé. Então, o Marquinho, formando em publicidade agora, ele deu um show em muita gente aí que às vezes fala que a vida é difícil, que não sei o que tem, que não tem jeito de estudar, que o Marquinho é uma superação. Então, eu queria fazer esse requerimento. É um exemplo.
Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Projeto de resolução número 15, 2018, que dispõe sobre a revogação da resolução 6, de 3 de dezembro de 2016.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos dando entrada nessa casa de leis.
Sim. Prefeitura Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, projeto de lei 3.946/2018, que dispõe sobre a poluição sonora e o sossego urbano no âmbito do município de Moçambique e da outras providências.
Esse projeto aí é intenso, né? É grande, né?
É.
Então.
Tem vários artigos.
Poderia ser ler só a justificativa desse projeto. Todo mundo já conhece esse projeto. Já esteve aqui, nós já devolvemos, ele voltou outra vez. Pode ser só a justificativa?
Pode. Não pediu urgência nele mesmo.
Esse projeto já esteve aqui, a mesma coisa.
Mas então, é isso aí que vocês vão de acordo.
Então, mas voltou sem as modificações, hein? Pode ler essa justificativa.
Senhor Presidente, nobres edis moçambinhenses, submetemos à análise desse Poder Legislativo o presente projeto de lei que visa regularizar e estipular parâmetros para a propaganda sonora volante ou estática. A poluição sonora também é um dos problemas ambientais graves nos centros urbanos. É uma ameaça constante ao ser humano. A nocividade do ruído está diretamente relacionada ao aspecto de frequência, à intensidade da pressão sonora, à direção da exposição diária, bem como à
suscetibilidade individual, embora exista legislação que regula os limites da emissão de ruídos e estabelece medidas de proteção para a seletividade dos efeitos danosos da poluição sonora. O que se constata é que os níveis de ruídos existentes nas mais diversas atividades cotidianas muitas vezes estão acima de todos os valores determinados pela legislação. A conscientização do problema por parte de nossa população, aliada às medidas de prevenção e adequação de que trata a presente lei, trará e será uma valiosa contribuição para o bem-estar da comunidade mozambiense. Por derradeiro, o projeto de lei em comento é uma iniciativa importante para o sossego urbano dessa cidade que, com certeza, o tempo poderá demonstrar os benefícios da retirada do exagero da propaganda sonora volante ou estática, bem como acabará com a nocividade causada pela poluição sonora, respeitando e proporcionando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. O presente projeto encontra-se amparado pela lei orgânica, notadamente no artigo 19, inciso 5, 18, 19, 21, artigo 151, parágrafo 1º, artigo 4º, artigo 152, 3, artigo 155, no plano diretor, artigo 214, inciso 1. Diante de todo o exposto, em face da inegável relevância e do evidente interesse coletivo que a matéria encerra, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei e, constatando com a costumeira eficiência dos membros dessa Casa de Leis no trato dos assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta. Muzambinho, 21 de novembro de 2018, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, Prefeito Municipal. Conclusão do parecer jurídico. Por essas razões, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei ora examinado, por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que obste a sua normal tramitação. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo das comissões e plenárias desta Casa Legislativa. Muzambinho, 28 de abril de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo em tramitação.
Projeto de Lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2019 e dá outras providências. Projeto de Lei 3.942/2018, que estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para exercício 2019.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a ser votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Senhor presidente, primeiramente, pela ordem. Senhor presidente, está se aproximando aí a eleição da nova mesa diretora. Inclusive o novo colega, o vereador Francisco Márcio, a gente, numa discussão, ele entende-se que para ser eleito aqui precisa-se da maioria dos votos. E eu, meu modo de entender, o que deixa claro no regimento interno da Câmara, que a mesa diretora para ser por próximo ano precisa de 6 votos, ou seja, maioria absoluta, né? Então...
Me permite uma parte, senhor vereador?
Opa, vou tá.
Então, até é uma dúvida que... Talvez até esteja pairando no ar ainda, mas eu conversei com o
Marquinhos,
fiz essa pergunta a ele, ao doutor Fernando Cláudio, que é assessor jurídico desta casa, e o mesmo me disse o contrário. Então, eu acho que está havendo uma divergência aí de informações.
Eu acho que o regimento interno é claro que diz que para ser eleito precisa de maioria absoluta dos votos, dos membros da
Câmara. Suponhamos que, por exemplo, suponhamos que tenha 3 chapas.
Quem não obtiver
nunca vai ter 6 votos,
votos não, terá, não será eleito.
Se tiver 3 chapas, nunca...
Não será eleito.
Eu confesso que eu vou estudar essa semana.
Precisa de maioria absoluta dos votos.
Semana porque...
É muito bem claro, né? Não tem tá como...
O jurídico...
Então, é porque tá essa divergência pairando no ar. Uns falam que pode, outros falam que não pode.
Não tem como que a maioria...
Mas você fala, por exemplo, se houver 3 chapas.
3 chapas.
Se nenhum obtiver 6 votos, nenhum está eleito.
Então,
o presidente vai convocar nova reunião até que se define uma chapa com maioria absoluta dos votos. Não, é evidente.
É 15
não.
Minutos antes você pode lançar a candidatura.
É lógico, mas você precisa de 6 votos.
E eu...
Isso aí.
Nós vamos estudar essa semana isso aí.
Vamos. Pela ordem, senhor presidente, aproveitar que o nosso amigo Wagner Alves está aqui no plenário, na Folha Regional. Fala sobre a... Vamos um pouquinho das estradas vicinais. O motivo que a administração anterior sobressaiu a essa administração foi um acordo firmado com a Prefeitura de Juruáia. Eu lembro o acordo que a Prefeitura de Juruáia tirava o cascalho, carregava as caçambas de Muzambim e também trazia cascalho no depósito aqui da cidade. Por isso que o Chico Pisa sobressaiu em cima dessa administração. Esse aí é um ego desse prefeito de não fazer acordo com a cidade de Juruáia, onde a estrutura, a cidade de Juruáia, a administração, está 100% na frente da nossa cidade. E eles têm condições de retirar o cascalho, depositar o cascalho aqui no nosso município, e já procuraram a administração, e o Esquilo, essa administração aqui, não quis fazer acordo com eles.
É, mas a informação que eu tenho, eles vão procurar mais não, porque agora já ganharam a justiça, liberou lá a cascalheira deles.
Mas só, ô Jorge, eu sei, o cascalho que é do município de Muzambim é muito melhor que esse lá. Esse é misturado com terra. Mas só que eles têm interesse ainda em fazer essa parceria, mas só que essa administração aqui não tem acordo com ela. Por isso que está pagando isso que está acontecendo aí.
Senhor presidente, eu acho que a administração aí, ela tem que ser autossuficiente e não ficar na dependência de outras prefeituras. Já imaginou se nós fomos ficar dependendo aí da ajuda da Juruáia para conseguir cascalhar nossas estradas? Hoje o Muzambim adquiriu dois caminhões aí, trucados, né, depois desse tempo aí. Eu acho que se há uma satisfação por parte da população, é mérito da administração. Se não há também aí... É porque a administração não vem bem. O município não pode ficar na dependência de outro, não.
Não adianta nada ter caminhão novo,
nada
tem
mais
óleo.
Atendo a ser tratado em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus. Dou-me encerrada a presente reunião e convoco a todos para a próxima, dia 10 de dezembro, a penúltima reunião do J. Maria com o presidente, nesse mesmo local e horário. E chega de apanhar. Boa noite. Ai, Jesus. Opa, canto. Eu, por mim, é. Você tem que ter 6 votos.
Ah, tá.
Não é, Marcos? Agora, eu não sei. Eu não sei se 3 candidatos. Mas 3 candidatos é absoluto, né, velho? 3 candidatos absoluta, né, velho?
Você que eu vou. Amanhã eu pego ele, põe aqui debaixo.
Olha lá, ó. É por maioria absoluta dos membros da Câmara elegerem os companheiros da mesa que ficarão automaticamente postados.